E hoje, terça-feira, é dia do nosso bate-papo com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado, bom dia.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia. E a todos os ouvintes do programa, a todos os meus amigos e amigas de Marau, que sempre acompanham esse nosso comentário semanal.
Deputado, bom dia. Nós estamos aí na reta final da colheita da soja aqui no estado, finalização e da safra de verão bem diferente, graças a Deus, né, nesse ano, de anos passados também. O que pode comentar conosco a respeito disso?
Pois é, nós estamos acompanhando, né, Ana Lúcia, a colheita que já passou aí da metade da área plantada, que já foi então colhida, e os números, eles nos enchem de alegria, porque se a safra de grãos vai bem aqui no Rio Grande do Sul, a economia também, ela se movimenta, ela move a economia. E isso é muito bom. O setor do agro no Rio Grande do Sul tem uma participação de quase 50% do nosso PIB. E dentro do agro, a produção de grãos tem uma importância, porque isso faz com que a economia, como eu disse, nos municípios, nas regiões e também no estado, acabam sendo movimentada e tendo muitos negócios sendo feitos em função da safra boa. E esse ano a expectativa é termos uma colheita com uma alta superior a 45% em relação àquilo que foi colhido no ano passado. O Rio Grande do Sul tem previsão de colher 40 milhões de toneladas de grãos, enquanto que no Brasil a previsão é colher uns 300 milhões de toneladas. E a soja é o grande produto, né, que compõe aí esse volume da colheita de grãos, porque nós temos previsão de colher 22 milhões de toneladas de soja. Eu, fim de semana, andando aí pelo interior, cruzei lá pela região da zona de produção, Tupanciretã, que é o município maior produtor de soja do estado, e pude ver aí as máquinas trabalhando no fim de semana direto, né? Aproveitando o tempo bom, e esperamos aí que o tempo colabore para que a colheita possa ocorrer sem maiores problemas e a chuva não atrapalhe, né, os produtores que estão a todo vapor colhendo a safra deste ano. Mas não é só a questão da soja, nós temos milho também com 5 milhões de toneladas, que é importante, né, para atender aí a cadeia produtiva da proteína animal. Tem também a produção do feijão. O Rio Grande do Sul produz 80 mil toneladas desse produto, arroz, 8 milhões de toneladas. Enfim, nós temos que comemorar os números que são apresentados aí tanto pela Conab quanto pela Emater, e como eu disse, esperamos aí que não tenhamos redução nesta previsão da colheita, por conta do mau tempo da chuva. Então, é sim de se comemorar a safra deste ano, bem superior à do ano passado, quando a estiagem provocou uma quebra enorme, e com certeza, se o campo vai bem, se a produção de grãos vai bem, a economia do Rio Grande do Sul também vai bem. Então, faço esse registro porque nós estamos acompanhando aí e nos encaminhando para a segunda fase, de conclusão da colheita em todo o Rio Grande do Sul.
Bom, e falando ainda sobre agricultura, né? Temos uma outra notícia falando sobre o governo do estado que recentemente assinou uma medida tributária para fortalecimento do setor leiteiro.
Pois é, você sabe que a cadeia produtiva do leite está enfrentando enormes dificuldades, não é de hoje, né? E muito por conta da importação de leite em pó de outros países. E aqui no Rio Grande do Sul, os representantes desse setor estavam pedindo, pressionando e de forma legítima até, ameaçando que se não se tomasse alguma medida no sentido de preservar a cadeia, nós teríamos muitos prejuízos e muitos agricultores abandonando a atividade, muitas indústrias do setor leiteiro também fechando as portas. E o governo do estado, na semana passada, tomou uma medida que visa proteger toda a cadeia produtiva do leite. Nós acompanhamos a publicação desta medida, que a partir do próximo ano, a concessão de benefícios fiscais a empresas gaúchas que utilizam leite em pó ou queijo importados em seu processo industrial terá cessado qualquer tipo de apoio e medida, né, que o governo concede a essas empresas. Portanto, fica cancelado a partir do próximo ano qualquer benefício fiscal a alguma empresa que vá comprar leite em pó ou queijo de outros países. Isso é muito importante porque essa concorrência desleal, né, dos produtos que vêm dos países, principalmente do Mercosul, Uruguai, Argentina, afeta os produtores e as indústrias aqui do nosso estado. E por que é que só vai entrar em vigor a partir do próximo ano? Porque qualquer medida que trate de benefício fiscal tem que entrar em vigor no ano seguinte àquele que foi tomada a medida. Por isso que a partir do ano que vem é que terá efeito então esse decreto que foi colocado aí pelo governo, assinado pelo governo, que cessa qualquer tipo de benefício para aquelas empresas que comprarem leite em pó ou queijo de outros países, matando com o setor da cadeia do leite aqui no Rio Grande do Sul. Nós apoiamos esta medida, estamos acompanhando tudo aquilo que se passa com o setor leiteiro. A nossa região é um importante polo de produção de leite aí e derivados. E é claro que nós temos aqui pensar nos empregos, né, na renda e tudo o que vem em decorrência da cadeia produtiva de leite aqui para a nossa região, especialmente que acompanhamos mais de perto. Então, nós temos aqui continuar acompanhando aquilo que está ocorrendo com a cadeia produtiva do leite. E só para ter uma ideia, o ano passado, 60% de todo o leite comercializado no Rio Grande do Sul foi importado de outros países. É lógico que isso vai provocando um desânimo no setor, especialmente nos agricultores que veem os seus produtos, né, sendo comercializados por um preço que não paga nem o custo. Então, esta medida do governo do Rio Grande do Sul é acertada e nós vamos continuar acompanhando de perto tudo aquilo que envolve a cadeia produtiva do leite.
Deputado Zanquim, mais algum assunto que queira trazer aqui para a audiência da tua rádio Alvorada nessa nossa conversa de hoje?
Claro, Ana Lúcia, dois outros assuntos. O primeiro, uma decisão muito importante ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão em todo o país dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da lei do marco temporal. Para lembrar aqui, o ano passado o Congresso aprovou uma lei federal, né, que regulamentava lá o artigo da Constituição Federal, o 231, onde reconhecia o marco temporal como legítimo para a demarcação de terras indígenas. Aí o presidente da República vetou parte desta lei, o Congresso derrubou esse veto e aí choveu de ações no STF, questionando então a validade desta lei. E ontem o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações que estão tramitando no judiciário até que o judiciário tome uma decisão definitiva. Eu acho que nem precisaria esta medida do ministro Gilmar Mendes, porque se há uma lei em vigor que seguiu todo o rito, né, do processo legislativo, da elaboração desta lei, com discussão no Congresso, com aprovação e depois com o veto do presidente e a derrubada do veto, é lógico que entra em vigor esta lei, mas aqui o judiciário, sempre quem tem alguma contrariedade com alguma legislação, entra com medidas, e nós temos aqui agora aguardar então a decisão final da corte, né, do país, o STF, e esperamos então que a lei que foi aprovada no Congresso Nacional definitivamente seja cumprida, garantindo o direito à propriedade dos agricultores, e nós acompanhamos também este tema. Para concluir, Ana Lúcia, eu amanhã participo em Brasília de duas reuniões importantes, uma na sede da entidade que representa todas as assembleias legislativas do Brasil, com importantes temas que vamos discutir nesta reunião pela parte da manhã, e à tarde participo, então, vou ter uma participação na Marcha dos Vereadores do Brasil, onde o tema desse ano, da Marcha dos Vereadores, é desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública e políticas municipais. Presidente Gilson Gonzatti, que é gaúcho, oportuniza então para a gente uma participação amanhã à tarde nesse grande encontro brasileiro de todos os vereadores. E aí nós seguimos depois com agendas no restante da semana aqui no estado. Eu vou e participo desses eventos e já retorno para o Rio Grande do Sul.
Muito bem, assim conversamos com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana.
Obrigado, Taliane. Um abraço para ti, para Ana Lúcia e para todos os amigos de Marau que sempre acompanham o programa.
Nossa conversa logo mais disponível na aba de podcast do Tua Rádio, alvorada.com.br. Obrigada, deputado. Agora, 25 para as 9, 20 graus de temperatura. Informação junto com a Benoit, que nessa semana aqui tem toda a linha de roupeiros, de cozinhas e de mesas, em 15 vezes sem acréscimo. O primeiro pagamento é lá para o mês de julho. Benoit de Marau, na Júlio Borella, em frente ao Hotel Deconto.
Informações comerciais, logo mais atualização do nosso plantão de segurança.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.